A voz vinda dos altifalantes do aeroporto Chopin, em Varsóvia, alerta os passageiros para a última chamada do voo com destino a Lisboa. A ucraniana Angela Sharukhnova, de 33 anos, é uma das que está em falta. Chegou há poucos minutos ao aeroporto e acaba de passar pelo controle de segurança. Tal como ela, 173 refugiados ucranianos preparam-se para viajar para Portugal num voo humanitário organizado pela Paróquia do Campo Grande, em Lisboa. Esperam encontrar um refúgio longe dos bombardeamentos que ameaçam as suas casas e as suas vidas, como conta a Ângela à Renascença.
A minha casa fica na região de Kharkiv, numa cidade que se chama Lazova. Há dois dias, o presidente da Câmara pediu a todas as pessoas que saíssem da cidade porque o exército russo aproximava-se de Dnipro e Dnipro fica perto da minha cidade. Havia já bombardeamentos.
Ao contrário da maioria dos passageiros, esta é a segunda vez que Angela viaja para Portugal desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Voltou temporariamente a casa, em Kharkiv, no leste do país, para ir buscar roupas e bens e trazer alguns produtos para poder continuar a exercer a sua profissão em Portugal. É esteticista na área de styling de pestanas e sobrancelhas. Enfrentou o risco de ser atingida pelos bombardeamentos, mas garante que sempre acreditou que tudo iria correr bem.
Pode parecer uma piada, mas se souber de coração que vai correr bem, corre sempre bem. Deus ajudou-me porque, de facto, havia mísseis a cair naqueles dias. Apanhei um comboio e a guerra começou na minha cidade. Pensei, o que é que eu estou a fazer? Mas sabia que tinha de ir. Regressei a Poltava, que fica perto da minha cidade, quer dizer, fica 6 horas de comboio de lá. Quando cheguei a Poltava, os mísseis pararam na minha cidade e decidi ir rapidamente a casa. Não havia eletricidade e água.
Desde que a guerra começou, a 24 de fevereiro, mais de 11 milhões de pessoas abandonaram as suas casas, de acordo com dados das Nações Unidas. Destas, mais de 29 mil pediram já a proteção temporária a Portugal. Uma realidade a que a paróquia do Campo Grande não podia ficar indiferente, garante o padre Hugo Gonçalves.
Vemos que onde houver uma pessoa a sofrer, onde houver um lugar onde a paz não acontece, então nós devemos aí ser testemunhas da paz, nós aí também devemos ser aqueles que partem em ajuda, desde que isso esteja ao nosso alcance, e neste caso estava. Onde estiver uma pessoa, aí tem que estar a Igreja. Onde estiver uma pessoa fragilizada, aí ainda mais tem que estar a Igreja. Portanto, entendo muito que aí também é o nosso lugar.
Há vários dias que a paróquia prepara esta missão. Oxana Cruz, ucraniana de 41 anos, que vive em Portugal há mais de 20, é um dos rostos da organização. Há vários dias que o seu telefone não para de tocar.
Alô, obrigada. Sou Oxana, de Lisboa.
Do outro lado da linha, dezenas de ucranianos pedem-lhe detalhes sobre a viagem. Alguns são refugiados, que estão ainda na Ucrânia, outros são familiares, que desejam trazer os seus entes queridos para Portugal. Oxana é uma das intérpretes do grupo. Desde que o conflito começou, percebeu que tinha de fazer alguma coisa, adianta.
Tentei trazer os meus familiares que não o quiseram vir, não é? Pronto, enfim, acabo de conseguir trazer uma prima quando fomos de autocarro. Tenho lá o meu filho, que já não podia sair, não é? Percebi que eu não posso ficar em casa só simplesmente ver as notícias.
Um dos grandes desafios de organizar um voo humanitário é gerir a lista de passageiros, explica Cláudio Lourenço, voluntário que integrou esta missão.
As listagens, os nomes, os documentos de identificação, todas as pessoas têm que estar todos listados para depois poder ser enviado para as autoridades competentes. Há famílias que cancelam, porque a situação em si é muito volátil na Ucrânia e também na Polónia onde estão, porque arranjam outro transporte, porque não conseguem mesmo sair da Ucrânia, porque há bombardeamentos que destroem pontes e as pessoas dizem-nos que não conseguem sair do sítio onde moram, porque a situação é tão volátil, isso também provoca que depois as listagens estejam constantemente a mudar do ponto de vista logístico. Esse é um desafio.
A maioria dos refugiados encontra-se com o grupo de voluntários na zona das partidas do aeroporto. É lá que se encontra Carlos Birrento, um português que chegou à Polónia no terceiro dia de guerra e que desde essa altura se dedica a ajudar os que fogem aos bombardeamentos e à destruição. É o caso de Yulia, uma jovem ucraniana com quem se cruza ali pela primeira vez.
Yulia.
Yulia, Carlos. Yulia.
Julia.
Julia, olha, vou ali ver. Ah, tem garizinho.
Children.
É, tem as filhas e a mãe e o marido.
Rosa, wait. Husband e mother.
Wait a second.
In Somalut?
Wait.
Horas depois, e graças à ajuda de Carlos, Julia seguirá para Madrid para se juntar à família. Quem chegou cedo também ao aeroporto foi Victoria Ribanovska, de 38 anos, e a sua filha Elizabeth, de 10. Vieram com os voluntários da paróquia que na noite anterior lhes ofereceram alojamento no hotel onde ficaram. Mãe e filha saíram de casa, em Cherniv, uma cidade a norte de Kiev, há mais de um mês. Foi durante um escondrijo numa cave que apareceu a oportunidade de virem para Portugal, conta Vitória.
Na altura dos ataques à cidade, eu e a minha família estivemos numa cave fechados durante vários dias. Estava lá um vizinho meu que tinha família em Portugal. Como a única alternativa era sair de lá, ele disse que ia ligar para esses familiares para me receberem a mim e à minha filha. O meu marido não pôde sair.
Em poucas horas, Victoria e a filha esperam chegar a Peniche, onde têm amigos à sua espera. Levam, porém, a Ucrânia sempre no coração, tal como todos os que seguem neste voo, incluindo a tripulação, que dá as boas-vindas a todos com um grito de glória à Ucrânia. Menos de 48 horas depois do início da viagem, o voo humanitário com 173 refugiados aterra em Lisboa. Uma chegada que é motivo de festa e celebração para todos.